Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quase 2.300 alunos do Rio Grande do Sul receberam hoje o certificado do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec.
A presidenta Dilma Rousseff participou da formatura e de uma cerimônia de repactuação do Programa Brasil Sem Miséria.
Ainda no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff entregou retroescavadeiras a municípios e anunciou investimentos de mais de 2 bilhões de reais para o Estado.
O dinheiro vai ser usado para ampliar, reformar e construir estradas na região metropolitana de Porto Alegre.
O programa Brasil Sem Miséria já tirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza em todo o Brasil. Só no Rio Grande do Sul foram 530 mil. É a primeira vez que o governo federal assina com o Estado a repactuação do programa. Com o novo acordo, 60 mil famílias, o que representa 220 mil pessoas, devem ser beneficiadas até março de 2014. Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a busca ativa é uma ferramenta fundamental para chegar até essas famílias.
Um grande desafio é a busca ativa. Aqueles que são extremamente pobres porque não estão no cadastro único e devem ser encontrados. No Rio Grande do Sul, em parceria com o governo do estado, em parceria com as prefeituras, já localizamos 35 mil novas famílias graças a essa parceria.
Uma maneira de fazer com que as pessoas saiam de forma definitiva da pobreza é dar educação a elas. Por isso, o Pronatec tem papel fundamental no Brasil Sem Miséria. E nesta sexta-feira, ainda durante o evento, 2.300 alunos receberam o certificado de formatura pelo programa. Cristiano Medeiros é um dos formandos. Agora, ele acredita que vai conseguir um bom emprego com o certificado em mãos.
As empresas aqui do país, né, têm muita dificuldade em mão de obra e a gente, com esse perfil, a gente com certeza o nosso currículo vai ficar bem mais empregado.
No discurso, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância da alfabetização na idade certa e do acesso à escola de tempo integral. Para a presidenta, o ensino técnico é fundamental para o crescimento do país.
O Brasil tem de ter trabalhadores técnicos de qualidade. Isso não é fundamental para o Brasil, é super fundamental para o Brasil, é fundamental para cada um de vocês. Mas esse país precisa disso como nós precisamos de ar para respirar. É através da formação profissional de pessoas como cada um de vocês que esse país vai ser de fato um país desenvolvido.
No segundo compromisso, no Cais do Porto, ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma Rousseff entregou 22 ônibus escolares, todos de fabricação nacional, para prefeituras do Rio Grande do Sul, um investimento de mais de 3 milhões de reais. Os prefeitos dos municípios gaúchos de até 50 mil habitantes também receberam 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladoras para a construção e manutenção de estradas. Investimento de mais de 28 milhões de reais. 65 mil agricultores familiares vão se beneficiar com as máquinas. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, afirmou que esse tipo de investimento ajuda no desenvolvimento da indústria brasileira.
Esse programa do PAC Equipamentos, ele não só melhora a vida do agricultor, ele não só melhora a vida de quem mora no meio rural, ele também é uma política que gera desenvolvimento industrial no Brasil. São milhares de máquinas. Todas essas máquinas e todos esses ônibus são comprados de indústrias estabelecidas aqui no Brasil, gerando emprego, gerando renda.
A presidenta Dilma Rousseff aproveitou a ocasião para anunciar a ampliação e reforma de 3 BRs que cortam o Rio Grande do Sul e a construção de uma nova rodovia, com custo estimado em 1 bilhão e 600 milhões de reais. De Porto Alegre, Leandro Alarcon.
Agilizar a reconstrução de cidades que passam por situações de emergência. Esse é um dos principais objetivos do cartão de pagamento da Defesa Civil.
Com ele, prefeitos e governadores acessam com rapidez uma conta bancária usada para receber recursos do governo federal.
A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Integração Nacional, ganhou repercussão internacional e o cartão concorre este ano a um prêmio da Organização das Nações Unidas, a ONU.
Criado em junho de 2011 para dar mais agilidade e transparência aos repasses financeiros para regiões em situação de emergência e estado de calamidade pública, o cartão de pagamento da Defesa Civil já é utilizado por 108 municípios brasileiros e 18 estados. Mais de 360 milhões de reais foram repassados aos governos estaduais e municipais por meio do cartão. Para o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, o cartão agilizou os repasses de verbas para cidades em situações de emergência e facilitou a prestação de contas por parte dos gestores.
Tinha uma demora no repasse porque tinha uma quantidade de papel muito grande para isso ser resolvido, a chegada do recurso lá na população e a prestação de contas, porque requeria muitos papéis. Então, basicamente, em cima desses dois aspectos, o balanço é muito positivo, o governo federal criou um bom instrumento de trabalho e nós estamos ampliando esse processo.
As cidades que solicitam o cartão de pagamento da Defesa Civil não podem usá-lo no exterior para fazer compras parceladas ou para sacar dinheiro em espécie. Mensalmente, os dados dos gastos são repassados à Controladoria Geral da União e publicados no Portal da Transparência. Já foram contemplados com os repasses estados e cidades das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. De Brasília, João Pedro Neto.
E por falar em situações de emergência, Glaucia, o Ministério da Integração Nacional vai fazer amanhã nos municípios de Campo Maior, no Piauí, e Atalaia, em Alagoas, um treinamento para moradores que vivem em áreas de risco de desastres naturais.
Durante a simulação, Luciano, vão ser emitidos alertas para que a comunidade identifique uma situação de risco. Em seguida, os moradores serão retirados de suas casas e levados para o abrigo local.
A ideia é preparar a população para agir em situações de calamidade, como enxurradas e deslizamentos por conta da proximidade das chuvas.
A meta da Defesa Civil Nacional é zerar o número de óbitos em todo o país e minimizar impactos econômicos e sociais em decorrência de desastres.
7 e 8.
Toda sexta-feira é dia do espaço Participe aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
O tema de hoje, Glaucia, é a consulta pública para o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra a População LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, aberta pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Qualquer pessoa pode participar, Luciano. E a ideia é que as sugestões sirvam para incentivar, por exemplo, a instalação de conselhos e coordenadorias estaduais, distrital e municipais LGBTs em todo o país.
Ministra, de que forma que esse sistema vai funcionar?
O objetivo do sistema é justamente enfrentar a violência contra a comunidade LGBT. No Brasil não se tolera qualquer discriminação, qualquer violência, qualquer atitude de ódio e de preconceito. Por isso nós pensamos em um sistema que favoreça a existência de conselhos estaduais, municipais, distrital, da comunidade LGBT e também comitês locais, para os quais nós estamos contando também com a OAB, com toda a área da psicologia, todo o sistema nacional que envolve assistentes sociais. Portanto, categorias profissionais estão também cada vez mais envolvidas no trabalho de enfrentamento à discriminação e a uma vida sem violência no Brasil.
E por que o governo acredita que esse sistema vai ser eficaz? Vai ter algum acompanhamento?
É um sistema de mobilização, de monitoramento das situações de violência e é um sistema de organização também desse segmento para que ele perceba os seus direitos assegurados desde o município até os estados e também na União e da sociedade em geral para mudar uma cultura. A nossa meta é financiarmos e apoiarmos os centros de referência e os comitês locais justamente para a comunidade estar organizada na defesa de direitos humanos dessa população que está sendo muito vulnerabilizada.
Eu conversei com a Maria do Rosário, ministra da Secretaria dos Direitos Humanos. Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigada.
A participação com sugestões e propostas vai até o dia 29 de abril. Basta acessar www.direitoshumanos.gov.br.
Voz do Brasil!
Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça está no Acre para oferecer apoio humanitário e iniciar a regularização dos haitianos que estão irregulares no país.
De lá, o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão, explica a atuação do governo brasileiro para ajudar os imigrantes haitianos.
Secretário, a equipe do governo já está no Acre. Quantas pessoas o governo enviou e até quando essa equipe vai ficar no estado?
Foi constituída uma força-tarefa com quase 25 pessoas, de diferentes órgãos, da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério do Desenvolvimento Social, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, do Ministério da Saúde. A priori, a força-tarefa será de 4 dias, mas no último dia será feita uma avaliação para saber se haverá ou não a necessidade de permanência por mais tempo.
O que exatamente essa equipe vai fazer com os haitianos aí no Acre, secretário?
Nós temos 2 propósitos fundamentais. O primeiro é de promover a regularização de todos eles. Isso implica a emissão do protocolo de solicitação de refúgio para todos, que lhes dão condição objetiva para a emissão de CPF, de carteira de trabalho, e dessa forma o encaminhamento para Brasília dos processos para que eles recebam o visto de residência permanente no Brasil. Um segundo conjunto de medidas envolve ações de integração e de apoio social. Elas serão levadas a cabo com o propósito de fazer um mapeamento do perfil profissional de todos eles e promover inserção ativa no mercado de trabalho no país. Da mesma forma, atenção e mapeamento a eventuais necessidades de apoio à saúde e também o mapeamento de grupos sociais que possam estar em situação de vulnerabilidade social, como crianças ou mulheres grávidas, que terão um tratamento mais específico.
Existe a possibilidade de novos haitianos chegarem nos estados do norte e como o governo pretende agir com essas pessoas que chegarem após esse trabalho do governo?
Já está elaborado um conjunto de medidas para enfrentamento dessa situação de fluxo futuro. Nesse instante, essas medidas estão em avaliação e a partir do diagnóstico que nós realizaremos aqui nesses 4 dias, elas serão finalmente delimitadas e serão anunciadas no momento oportuno. De modo geral, a ideia é de que nós necessariamente consigamos estimular a vinda dos haitianos pela via consular ainda no Haiti, e desestimular a vinda irregular pela parte terrestre aqui pelo Acre.
Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abraão, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Sou eu que agradeço, sempre à disposição.
Ouvimos a entrevista do repórter Jackson Segundo com o secretário Nacional de Justiça, Paulo Abraão.
A estimativa, Luciana, é que já sejam 1.700 imigrantes haitianos que chegaram ao Brasil pelas fronteiras da Bolívia e do Peru. A maioria se encontra na cidade de Brasileia, no Acre.
Quem trabalha conta com normas específicas que garantem a segurança no desempenho das tarefas. Entre as exigências está a realização de cursos de capacitação para os trabalhadores.
Também faz parte das regras o fornecimento de equipamentos de segurança e a realização de exames médicos periódicos. Confira na reportagem de Mara Kenup.
Cleão Conrado trabalha na construção de um prédio de 25 andares em Brasília. Passa cerca de 8 horas no andaime a uma altura de 70 metros. Antes de iniciar as atividades, põe cinto, capacete, luvas e colete. Para Cleão, os equipamentos são garantia de segurança.
Está muito medo, muito alto, né? Como dá para ver daqui de cima, é muito alto. Sempre desde o trajeto que eu faço todo dia, sempre conectado, segurança em primeiro lugar, né?
Desde março desse ano, uma norma do Ministério do Trabalho obriga as empresas a dar curso de capacitação aos empregados que trabalham em altura acima de 2 metros com risco de queda. Na obra em que Cleão trabalha, ele e mais 9 empregados fizeram o curso. O técnico de segurança da obra, Gabriel do Carmo, explica que todos usam uniformes e equipamentos específicos e fazem exames médicos periodicamente.
O funcionário está exposto a ter uma vertigem porque está trabalhando em altura. E ele tem que passar por um tratamento por um médico examinado, né, fazer alguns exames complementares, como audiometria, exame de vista, né, de oftalmologia, de fundo de olho. Então, nós temos que também fazer exames cardíacos e outros exames complementares também, dependendo das suas atividades.
A norma que entrou em vigor obriga as empresas a planejar e adotar medidas técnicas para evitar acidentes. O empregador fica responsável em repassar os procedimentos de proteção coletiva e individual, além de preparar o trabalhador para agir em situações de emergência. O coordenador geral de normatização e programas do Ministério do Trabalho e Emprego, Rômulo Machado, explica os principais pontos da lei.
Os principais pontos que a norma traz é a exigência que os empregadores elaborem análise de risco das atividades, que estabeleçam procedimentos operacionais para os trabalhadores conhecerem previamente como deve ser feito esse trabalho, e traz também a exigência de que os empregadores capacitem os seus trabalhadores para o trabalho em altura.
Segundo Rômulo Machado, a expectativa é a diminuição de ocorrências de acidentes, e o Ministério do Trabalho espera que as empresas fiquem atentas às novas medidas para não serem punidas.
As empresas poderão ser autuadas pela fiscalização e poderão até mesmo ter suas atividades interditadas ou embargadas, ter a paralisação da sua atividade em razão da ausência do cumprimento da norma.
Para auxiliar as empresas, o Ministério do Trabalho divulgou o manual de aplicação da norma regulamentadora número 35. Para saber mais informações, é só acessar portal.mte.gov.br. De Brasília, Mara Kenupi.
E outro trabalho que pode ser perigoso é o da segurança pública, Gláucia. E para as mulheres, ainda existem outros problemas.
Conciliar as rotinas de plantões e os cuidados com a família, lidar com a discriminação no ambiente de trabalho e passar por situações de assédio moral e sexual são alguns deles.
Essas dificuldades foram relatadas pelas trabalhadoras num estudo realizado pelo Ministério da Justiça. Priscila Machado.
A tenente-coronel Cintiane Santos faz parte da Polícia Militar do Distrito Federal há 21 anos. Hoje, ela comanda uma equipe do Batalhão de Choque, o BOPE, e foi a primeira mulher a assumir uma tropa de elite da PM no Brasil.
À medida que o tempo vai passando, nós temos o reconhecimento do comando, né, do nosso comandante, que as nossas missões são absolutamente as mesmas, nossos treinamentos, nossa formação é a mesma, e estamos, à medida que somos promovidos, ocupando as funções que são destinadas de acordo com nossos postos.
Cintiane é mãe de um adolescente de 17 anos. Ela conta que é possível, sim, a atuação das mulheres em um ambiente essencialmente masculino, como a polícia, mas que ainda falta apoio para elas conciliarem a maternidade e o trabalho.
Toda mulher sonha em ser mãe, as moças novas que estão entrando na polícia agora, tiram uma licença maternidade, graças a Deus que hoje são 6 meses, mas ao final dos 6 meses, muitas ficam desesperadas. Com quem que eu vou deixar meu filho? Aí a gente não confia em algumas creches, e não tem ninguém de confiança para ficar. E eu acho que se a gente tivesse essa estrutura nas nossas instituições, tenho certeza que isso favoreceria bastante a mulher.
Cintiane é uma exceção. As mulheres ocupam menos de 10% dos cargos de direção na segurança pública de todo o país. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Ministério da Justiça, que também mostra que a corporação feminina ainda tem baixa representatividade. Na Polícia Militar, elas representam menos de 8%. No Corpo de Bombeiros, 7,24%. Já na Polícia Civil, as mulheres têm maior participação, pouco mais de 25%. O estudo também mostra os principais problemas que as mulheres enfrentam: assédio moral e dificuldades para conciliar a escala de plantões. A rotina estão entre as reclamações, como explica Tatiana Vasconcelos, coordenadora do projeto de qualidade de vida para profissionais de segurança pública do Ministério da Justiça.
Bom, tem dificuldades de diversas ordens. Primeiro, em relação aos direitos, teve um relato muito grande, né, de várias das entrevistadas e dos questionários individuais em relação ao exercício pleno do direito à licença maternidade. Segundo, a questão da dificuldade também da amamentação. Tem vários pedidos de saída de plantão ou de horários mais adequados a possibilitar a amamentação que não são observados. E também em relação aos aspectos do trabalho, a relação entre os homens e mulheres dentro da instituição, que envolve aí o assédio moral e o assédio sexual, né, que ainda é grave.
Mais de 7 mil mulheres de todo o país responderam à pesquisa feita pelo Ministério da Justiça. O estudo agora vai servir de base para a criação de uma diretriz nacional e de políticas públicas que buscam dar melhores condições de trabalho às mulheres que atuam na área de segurança pública. De Brasília, Priscila Machado.
7:20.
IPTU, IPVA, Imposto de Renda, IPI. Os brasileiros já estão acostumados com essas siglas. Mas será, Gláucia, que todo mundo sabe qual é a função desses tributos?
O valor arrecadado com os impostos, Luciano, é direcionado pelos governos para a saúde, educação, segurança e também para investimentos em obras públicas.
E as crianças aprendem desde cedo essas lições por meio de atividades lúdicas do Programa Nacional de Educação Fiscal.
A iniciativa está passando por reformulação e também vai atender os adultos.
Facilita pra nossa moradia, facilita o seu Zé. Dona Maria, pagar o imposto pra te facilitar. ruas limpas, água e esgoto, sua vida vai melhorar.
É por meio da música e do teatro que o projeto Portas Abertas à Cidadania explica a estudantes da rede pública o que são e para que servem os impostos. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Educação Fiscal.
Eu aprendi que todos pagam imposto.
Você sabe para que esse dinheiro é usado?
Para construir um asfalto, uma casa, mas também tem vezes que a gente paga esses impostos, mas não são feitos. Aí a gente tem que procurar nossos direitos. É importante por causa que a gente prende mais e tem que saber, porque quem não paga imposto pode não ter alguns benefícios.
Para ajudar a informar a população sobre a função socioeconômica dos impostos, foi criado na década de 90 o Programa Nacional de Educação Fiscal. Segundo o diretor-geral da Escola de Administração Fazendária, Alexandre Mota, o objetivo é estimular em todos os cidadãos a participação social e o acompanhamento do uso do dinheiro público.
O programa tem sofrido uma expansão, tanto para abranger, digamos assim, mais crianças e essa geração futura, mas também para incluir o que a gente chama de geração presente, sempre buscando a difusão de princípios de cidadania e através da ideia de como o Estado arrecada e como o Estado deveria aplicar esses recursos arrecadados.
Para mais informações do programa, acesse www.esaf.fazenda.gov.br e no menu localizado no lado direito da tela, clique no ícone Educação Fiscal. De Brasília, Carolina Becker.
Cinco pré-finalistas que podem ser escolhidos no processo seletivo para a Diretoria-Geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, é um brasileiro.
Roberto Azevedo representa o Brasil na organização desde 2008 e avançou para a segunda etapa da seleção, que começa na próxima semana.
Nessa fase, três dos cinco candidatos vão ser eliminados. Na terceira e última etapa, os dois finalistas vão ser avaliados pelos 159 países membros da OMC.
A escolha do nome final é feita por consenso dos membros até o dia 31 de maio. O vencedor assume a direção geral da organização em setembro.
As obras de melhoria do aeroporto de Fernando de Noronha já foram autorizadas pela Secretaria de Aviação Civil e começam neste mês.
O aeroporto Governador Carlos Wilson será o primeiro a receber investimentos do Plano de Aviação Regional, anunciado pelo governo federal em dezembro do ano passado.
As obras incluem a reforma do sistema de pistas e pátios de aeronaves e do balizamento noturno.
Os serviços devem durar 5 meses. Ao todo, vão ser aplicados quase 15 milhões de reais.
A partir de maio, os moradores dos municípios próximos à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, vão ser beneficiados pelo programa Luz para Todos.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, 15 mil ligações elétricas, que vão atender cerca de 75 mil habitantes, serão instaladas na região ainda esse ano.
O investimento total para levar eletricidade a essas comunidades é de 270 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cerca de 2.300 beneficiários do Brasil Sem Miséria se formam em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, no Rio Grande do Sul.
E quase 2 bilhões e meio de reais vão ajudar na recuperação de estradas no estado gaúcho.
Mais de 360 milhões de reais já foram repassados para locais em situação de emergência por meio do cartão da Defesa Civil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.